Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Iremos então dar início à nossa reunião. Temos todos os grupos parlamentares presentes, à exceção do CDS, mas está cá o assessor e, portanto, creio que estamos em condições de poder começar. O deputado João Almeida certamente chegará um pouco mais tarde. Bom. Portanto, começaríamos pelo primeiro ponto, que é a apreciação e votação das atas 62, 63 e 64, respectivamente 17, 24 e 25 de fevereiro de 2021. Pergunto-se sobre as mesmas, os senhores e senhores deputados têm alguma coisa a dizer, se não poderíamos dá-las como aprovadas por unanimidade. O segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação de deputado autor de parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Relativamente a projetos de lei, deu entrada um projeto de lei do Bloco de Esquerda, é o projeto de lei 704/14, que revoga a presunção legal de aceitação do despedimento por causas objetivas quando o empregador disponibiliza a compensação ao trabalhador. Isto já tem um relator nomeado, que é o Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista, uma vez que isto é discutido em conjunto com o Projeto de Lei 68/14/1 do PCP, cuja discussão na generalidade se encontra marcada para quinta-feira, dia 25 de março. De todas as formas, há aqui uma informação que será submetida à apreciação pública pelo período de 20 dias, em conjunto com o Projeto de Lei 692/14 do PAN, sobre matéria conexa e foi distribuído na semana anterior. Também um projeto de lei em conexão é o projeto de lei 680/14/2 do CDS, fomenta a formação de trabalhadores em contexto de ensino superior. Baixou no dia 19 de fevereiro à quinta comissão. Relativamente aos projetos de resolução, deram entrada dois, o projeto de resolução 975/14 do CDS, majoração do limite mínimo de subsídio por cessação de atividade e do subsídio por cessação de atividade profissional. Baixou à comissão no dia 19 de fevereiro. E o projeto de resolução 1008/14 do PAN, uma portaria de qualidade para o acolhimento residencial de crianças e jovens. Portanto, são estes os projetos, as iniciativas legislativas que deram entrada nesta comissão. Sim, faz favor, Sra. Deputada.
Eu peço desculpa, eu ia falar nos outros assuntos, mas já que estamos a falar de iniciativas, dar nota que o grupo parlamentar do PSD entregou o projeto de resolução 954, que diz respeito ao reforço do serviço de apoio domiciliário com cuidados de saúde, e apercebemos que este projeto baixou à Comissão de Saúde. Este projeto, sendo apoio domiciliário e a Segurança Social, deveria estar na Comissão do Trabalho em conexão com a Comissão de Saúde. Era para a Comissão tomar as devidas diligências.
Muito obrigado,
para
eu acho que
seja
sim, faz,
distribuído à nossa comissão.
Faz todo o sentido
comissão.
E peço aos serviços da comissão para poderem contactar a Comissão de Saúde no sentido de verificar. É? Muito bem, então fica a senhora deputada com essa missão de falar com o coordenador do PSD na Comissão de Saúde, exatamente nesse sentido. Muito bem, estamos em condições de avançar para o projeto, para a discussão do ponto número 3, discussão do projeto de resolução 529/14/1 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que equipare e abranja as forças militarizadas nas condições e regras de atribuição e de cálculo das pensões de reforma do regime de proteção social convergente e das pensões de invalidez e velhice do regime geral de segurança social das forças militares, procedendo à alteração da lei número 3/2007, de 6 de fevereiro. Este também é daqueles que têm, digamos aqui, uma dupla, entre aspas, tutela, uma vez que abrange a Comissão de Defesa, e nesse sentido Temos entre nós o Sr. Deputado João Vasconcelos, que é o representante do Bloco de Esquerda na Comissão de Defesa e, aliás, também vice-presidente daquela comissão, a quem eu passaria a palavra para iniciarmos esta discussão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e senhoras e senhores deputados. Efetivamente, este projeto de resolução, como o próprio diz, o Decreto-Lei nº 3/2017, de 6 de janeiro, vê regular as condições e as regras de atribuição e de cálculo das pensões de reforma do regime de proteção social convergente e das pensões de invalidez e velhice do regime geral de segurança e social dos militares, das Forças Armadas como dos militares, portanto, da GNR. No entanto, quando estabeleceu essa regulamentação, houve aqui uma separação entre as forças militares, por um lado, e as forças militarizadas, por outro, os chamados militarizados. Os militarizados, por exemplo, são muito poucos. São os corpos de polícia dos estabelecimentos da Marinha, fazem parte do quadro da Marinha. Os troços do mar, práticos da costa do Algarve, faroleiros, mais conhecido faroleiros, mas já são muito poucos que existem a nível nacional. De qualquer modo, houve aqui uma discriminação. Como eu ia dizendo, estando os militarizados sujeitos ao foro e disciplina militar, detendo os mesmos deveres que os seus pares militares, portanto, pertencendo aos quadros de Forças Armadas, como à Guarda Nacional Republicana, tem de submeter ao mesmo regime de disponibilidade total e permanente em termos de horário de trabalho, estão debaixo da mesma alçada do regulamento de disciplinar, descontam também para a Caixa Geral de Aposentações a conformidade com o vencimento ao ferido a conta da prestação do seu serviço militar. Portanto, não se percebe, enfim, que haja esta disparidade entre uns, portanto, militares, e neste caso concreto, os militarizados. E, no fundo, este projeto de resolução, como o Sr. Presidente disse, é para recomendar ao Governo que equipare e abranja as forças militarizadas nas condições e regras de atribuição e de cálculo das pensões de reforma do regime de proteção social convergente e das pensões de invalidez e velhice do regime geral de segurança social das forças militares, procedendo à alteração do tal Decreto-Lei nº 3/2017, de 6 de janeiro. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora aos grupos parlamentares que desejem intervir. Sr. Deputado Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados. Nós vamos intervir sobre este projeto de resolução, não propriamente numa questão de objeção de fundo ou que está subjacente à proposta ou à recomendação deste projeto de resolução, não é isso. Importava aqui esclarecer e clarificar efetivamente qual é o grupo, no fundo, de profissionais que aqui estamos a falar. Nós deduzimos, tanto pela exposição de motivos como pela legislação inerente, que se pode estar naturalmente a falar do pessoal militarizado da Marinha, poderemos os faroleiros, o pessoal do troço de mar e outros, deduzimos que seja essa abrangência no fundo, não é? Porque a GNR continua a ser militar, mas pedíamos só esse esclarecimento. Sendo que, naturalmente, isto é uma recomendação para se alterar uma lei, e a Assembleia da República também tem competências de alteração legislativa, se assim o entender. Mas, como disse logo de início, não temos objeções de fundo ao que aqui está. Pretendíamos sim, era o esclarecimento sobre esta mesma abrangência para saber se estamos a avaliar e a analisar a proposta em conformidade com o que o proponente pretende. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? Ora, Sr. Deputado Olga Silvestre, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e o PSD relativamente a esta matéria. Obviamente que é sensível tudo o que diga respeito às forças militares e militarizadas. Estamos aqui, efetivamente, no âmbito de uma matéria relacionada com as forças militarizadas, como o Bloco de Esquerda já teve a oportunidade até de esclarecer mais em detalhe. Na nossa opinião, esta matéria é uma matéria de defesa, portanto, e nesse âmbito deve ser discutida na Comissão da Defesa, porque o PSD entende que tudo o que diz respeito às forças militarizadas deve ter uma discussão mais abrangente, mais vasta e não apenas no que toca ao que é pretendido aqui com este projeto de resolução. sendo que também, também não é despiciente dizer que esta matéria é uma matéria que cabe ao Governo legislar, portanto, por ser mesmo do âmbito da defesa, mas o PSD não se escusa a uma discussão abrangente e no sentido de encontrar uma solução que seja justa, equitativa e responsável no que toca às forças militarizadas. Mas não e nunca nos substituiremos ao Governo, que é essa a sua matéria, essa competência legislativa. O PSD, quanto à sua opinião, reserva o direito de guardar para a discussão em plenário do presente projeto de resolução, sendo que pronto, é uma matéria que o PSD acha que deve ter uma vasta discussão no que diz respeito ao âmbito das forças militarizadas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. O essencial já foi aqui dito, aliás o PCP disse o que é como uma recomendação alterar uma lei, e eu penso que o PSD foi um pouco também nesse sentido. Nós estamos aqui perante uma matéria sensível, de grande sensibilidade, mas temos que ter presente que existe um estatuto diferente, não vamos agora fazer a sua avaliação nem análise de conteúdos, se essa diferença de estatuto está bem ou está mal feita, é aquela que existe. E que implicam diferentes regimes. Portanto, diferentes estatutos implicam diferentes regimes. E o que, no fundo, esta proposta do Bloco de Esquerda está a preconizar é que nós possamos alterar um estatuto através da equiparação de regimes. Ora, isso, do meu ponto de vista, acho que não é possível, nem é adequado fazer. Eu acho que uma equiparação de estatutos podia, pois, pressupor uma equiparação de regimes. E, portanto, essa diluição ou equiparação depois tem consequências e presume atos subsequentes, como o estudo de carreiras, os impactos financeiros, a análise dos ministérios, quer da Defesa, quer da Administração Interna, etc, etc. Pronto, dizendo, em suma, que esta é uma matéria sensível, que é uma matéria que em qualquer circunstância pode sempre ser ponderada, agora temos que ter presente que não é através de um projeto de resolução que nós, através dos regimes, pretendamos equiparar os estatutos que são diferentes e que implicam, por isso mesmo, diferentes regimes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que, para uma palavra final, passaria de novo a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as considerações que os Srs. Deputados produziram anteriormente. Só aqui um esclarecimento ali à Sra. Deputada e à Comissão aqui do PCP. Com efeito, nos termos do artigo 2 do Decreto-Lei nº 282-76, de 20 de Abril, o quadro do pessoal militarizado da Marinha compreendia os seguintes grupos. Grupo 1 era o Corpo de Polícia Marítima. Grupo 2, o Corpo de Polícia dos Estabelecimentos da Marinha. O 3, Cabos do Mar. O 4, Troço do Mar. 5º, Práticos da Costa do Algarve, e 6, Farleiros. Mas, mais tarde, o Decreto-Lei nº 248-95, de 28 de setembro, extingue o Grupo 3, isto é, os Cabos do Mar, e criou, na estrutura do sistema da Autoridade Marítima, a Polícia Marítima, que se autonomizou dos restantes grupos, que integram, enfim, o quadro pessoal militarizado da Marinha, e que são aqueles grupos que eu há pouco disse. Isto é, no facto, é para repor aqui uma justiça que deve a estas pessoas, tendo em conta que eles também são muito poucos. São muito poucos a nível nacional, neste momento não posso dizer quantos são, mas são muito poucos. E sentem-se muito discriminados. Nem se sabe qual é o estatuto que lhes é aplicado. Pensa até que nem estatuto têm. Uma coisa muito genérica, muito geral, provavelmente é da Marinha, mas eles próprios sentem-se muito discriminados, muito insatisfeitos. E, no fundo, é um projeto de resolução apenas para tentar repor aqui alguma justiça que, na nossa opinião, e agradecendo também as palavras dos senhores deputados, acaba estes militarizados da Marinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Agradeço a sua participação. Passamos então ao ponto número 4, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 814/14/2 do PSD, recomendações para vacinação de toda a população residente e profissionais nos estabelecimentos residentes para idosos, e do projeto de resolução 841/14/2 do PS, recomendo ao Governo que acione a rede social de forma a proceder à identificação das estruturas residenciais não licenciadas para que os seus utentes e colaboradores possam ser enquadrados no processo de vacinação contra a Covid-19. Ora bem, creio que os senhores e senhores deputados tiveram a oportunidade de se familiarizar com a redação final destes dois projetos de resolução. Pergunto se, sobre os mesmos, alguém se deseja pronunciar. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que nós já enviámos a nossa proposta, que foi só acrescentar as siglas que identificavam a extensão dos nomes. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Mais alguma questão? Então, poderíamos... Isto tem que ser votado, não é verdade? A redação final é votada. Ou... Diga. Exato. Não pode ter votos contra. Eu pergunto se alguém vota contra. Abstenções e, portanto, a redação final ficou aprovada e entramos diretamente nos outros assuntos. Nos outros assuntos, da minha parte, dar informação que estava prevista, aliás, para hoje, a audição do Sr. Secretário de Estado do Emprego relativamente ao requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não foi possível por uma questão de agenda de última hora, portanto ela fica adiada uma semana para a próxima quarta-feira, dia 10 de março, às 10 horas, portanto antecipamos a nossa reunião por uma hora, era o que íamos fazer hoje, aliás. Há uma grelha que será, é a grelha habitual que nós usamos, uma intervenção inicial do requerente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no tempo de 5 minutos, uma intervenção, resposta individual por parte do, e intervenção inicial do Secretário de Estado, adjunto do Trabalho e da Formação Profissional. Isto agora tem um nome composto, quando andava lá era só Secretário de Estado do Emprego. Secretário de Estado, adjunto do Trabalho e da Formação Profissional. Eu chamei-lhe Secretário de Estado do Emprego, que ainda estou noutro registro. Mas é a mesma coisa. 10 minutos. Depois, uma ronda única de 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares. Dará, se todos participarem, 25 minutos. E a resposta conjunta do Sr. Secretário de Estado, no tempo total também de 25 minutos. Ora bem, isto dá-nos um tempo indicativo de 65 minutos, o que não comprometerá muito a hora de início da nossa reunião normal de todas as semanas. Portanto, esta é a primeira informação. A segunda tem a ver com um convite que já vos foi enviado, eu pessoalmente até já me inscrevi, porque acho que é de bastante interesse, é uma conferência de alto nível sobre o futuro do trabalho, iniciativa da presidência portuguesa, e portanto terá lugar, é online, como é óbvio, terça-feira? Epá, então eu fiz aqui confusão. Sim, é que eu tinha agendado isto para mim na sexta-feira e não me estava a dar muito jeito, mas ainda bem. Dia 9 de março, portanto, esta conferência começa às 10h15. Não, perdão, isto é Central Europe Time, portanto, 9h15 TMG, às 9h15, e termina às 17h30, 16h30, portanto, 9h15, 16h30. Participantes, pelo menos aquilo que é conhecido, Sr. Ministro do Trabalho, o Diretor-Geral da OIT, Guy Ryder, o Comissário dos Assuntos Sociais, Nicolas Schmidt, o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, e está atualizado, porque aquela agenda que eu tinha não... Exatamente, exatamente. Mas, enfim, creio que isso é restrição, um grupo de 50 deputados, não sei quem tive... Ah, é? Pronto, mas como nós somos deputados multitask, estamos registados num lado e estamos a ouvir a conferência no outro, e provavelmente ainda conseguimos fazer uma terceira coisa ao mesmo tempo. Mas continuando, na sessão final, Temos o Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais alemão, Hubertus Heil. Este Heil aqui não me soa muito bem. O Ministro do Trabalho, dos Assuntos Sociais e da Igualdade de Oportunidades da Eslovénia, Janez Ciklek Kragl, e o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, a nossa Ministra Ana Mendes Godinho. Portanto, é esta a agenda. Eu creio que é bastante interessante, não tanto por estas intervenções, são sempre interessantes, mas são mais protocolares, mas, digamos, pelos conteúdos em si dos diferentes painéis. O terceiro assunto tinha a ver com um pedido do Bloco de Esquerda, não é? Tínhamos falado há bocado. Exato. O projeto, o senhor deputado, o senhor deputado José Soeiro tinha solicitado que o projeto de resolução do 914/14/2 do Bloco de Esquerda pudesse ser agendado assim que possível, mas não obtivemos resposta das senhoras e senhores deputados relativamente ao mesmo. Portanto, se não virem inconveniente, sobre a questão de agendamento, foi perguntado o que é que achariam, e, portanto, se não vissem inconveniente, isto seria agendado para a próxima sessão, portanto, no dia, na quarta-feira, dia 10. É o projeto de lei 914/14/2. Que eu não sei exatamente o que é o colega.
Tem a ver com centros de trabalho, Sr. Presidente.
Exato, é isso. Mas pronto, aliás, ainda bem que o senhor deputado Zé Soares está online e, portanto, eu penso que pergunto-lhe se concorda que ele seja agendado já e se não vir inconveniente de ninguém, obviamente, aqui para a próxima semana. E ficava já consensualizado isso. Bom, assim sendo, então eu peço aos serviços que, relativamente à ordem do dia da próxima reunião, quarta-feira, dia 10, que este projeto de resolução possa ser agendado para discussão em comissão. Da minha parte, não tenho mais nenhuma informação a prestar. Pergunto se as senhoras e senhores deputados desejam introduzir alguma questão. Sr. Deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui há algumas questões que queríamos ver esclarecidas. Uma delas tem a ver com a audição regimental à Sra. Ministra. Falou da Comissão pedir datas. Não sei se já temos alguma informação. Depende, nunca ficou esclarecido se a que fizemos era a quarta, por isso. Isso ainda não foi esclarecido, mas pronto.
Isso é relativamente irrelevante, sendo que há sempre aquela que tem que ser feita. Agora, se lhe chamamos. Se lhe chamamos a última é indiferente. Portanto, a gente não esquece que, de facto, e parece que da parte do Governo também não esquece, obviamente, que há uma que está em falta da última legislatura, que eu acho que até por uma questão de conveniência, se calhar, deveria já estar resolvida. Falta é uma desta, porque senão anda sempre aquela a arrastar. Mas isso é uma questão meramente formal. Agora, não temos aqui datas, mas eu peço aos serviços que possam voltar a insistir, porque, de facto, o facto de termos até uma a mais, dá mais importância e mais urgência a que as audições se façam com a brevidade possível e desejável.
Era isso, Sr.
Presidente. Mais alguma questão, Sr. Deputado?
Exato, mais duas questões que têm a ver com dois requerimentos do PSD com caráter de urgência. Um para ouvir o Presidente do Tribunal de Contas e o que foi aprovado a semana passada para ouvir o Ministro de Estado da Economia e Transição Digital e a Ministra do Trabalho perceber que diligências é que foram feitas já para esse agendamento, porque um já tem 15 dias e o outro já tem uma semana e não sabemos qual é o ponto de situação. Muito obrigada.
Pois, está aqui pelos vistos, ainda não houve contacto de serviços, mas isso vai ser feito com a máxima urgência, porque, de facto, que é para não acumularmos trabalho, acho que não temos necessidade disso. Mais alguma questão? Sra. Deputada Clara Marques Mendes, o PSD está a monopolizar os outros assuntos, mas não.
Não percebi.
É apenas uma constatação.
Exatamente, é verdade, é verdade. Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento a todos. Só uma nota relativamente a uma situação que ocorreu relativamente ao texto final das apreciações 39 e das apreciações parlamentares 39 e 41, que ontem houve uma troca de e-mails entre os colegas da Comissão relativamente a uma situação que o PSD alertou. E eu só queria, não vamos pôr em causa sequer o texto que subiu e que vai ser votado hoje em plenário, apenas deixar esta nota que nos preocupa, porque parece-nos a nós, e tal como expliquei no e-mail, que há ali uma incoerência legislativa relativamente àquilo que foi rejeitado no diploma do Governo, que atualmente veio alterar o anterior decreto-lei, e aquilo que consta agora do texto. E é, não vale a pena especificar, porque já foi dito, já o disse ontem. De qualquer forma, queria que ficasse registado em ata que o PSD já tinha alertado que, no início das votações, que face à situação atípica que estávamos a viver, que era estarmos a discutir uma apreciação parlamentar, votarmos alterações a um decreto que, por sua vez, já tinha sido alterado pelo Governo, que poderia dar, no final das votações, poderia dar aso a algumas dúvidas e falta de conformidade. Foi dito que no texto final se resolveria. Ontem o Partido Socialista opôs-se porque entende que não há nenhuma incoerência e nós queríamos que ficasse registado que, na nossa opinião, e aqui vou só dizer para que fique em ata, a redação que atualmente está a ser dada ao artigo 3º, à linha A, do número 4 do artigo 3º, na nossa opinião, há ali uma parte que é fazer depender o apoio de o dependente ser confiado por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito. Na nossa opinião, esta parte não está em conformidade com o demais do texto. Só para deixar essa nota, eu não sei se foi muito objetiva, mas tentei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu depois penso que, se os serviços eventualmente tiverem alguma dúvida, poderão esclarecer consigo exatamente os termos em que o PSD deseja que este assunto fique em ata. De todas as formas, deixe-me lhe diga que, obviamente, ainda teremos a redação final. E teremos a redação final. Senhores deputados. Não, eu refiro-me à redação final no sentido de algum dos senhores deputados não se sentir confortável com os termos exatos. Não, obviamente não podemos acrescentar coisas que não existem, coisas que não foram votadas à redação final, é óbvio.
Sr. Presidente, para clarificar, nós só quisemos que fique registado em ata, tá? Não, não há...
Isso foi compreendido. E,
pronto.
Portanto...
Agora, uma coisa que eu ia perguntar, se todos os grupos parlamentares, nós vamos, todos entendem que podemos dispensar a redação final, é assim, a urgência das medidas, de entrada em vigor das medidas, impõe-se, não é? Uma questão, como isto é muito, pronto, foi um processo atípico, eu não sei se não seria de nós tentarmos marcar uma reunião para amanhã extraordinária, só para a aprovação da redação final, se os serviços conseguirem. Se todos entenderem que estamos em condições de dispensar a redação final, também não vamos ser nós que nos vamos opor.
Muito bem, temos essas duas hipóteses em cima da mesa. Mas também temos que dar aqui um prazo para, no caso de apreciarmos a redação final, dela poder ser fixada aos serviços, não é? Porque não é votar e sai logo a redação final, sobretudo quando... Enfim, é uma matéria que gerou muito debate, não é? Portanto, relativamente a uma eventual dispensa de redação final. É à mesa? Ok. Não sei, eu pergunto o que é que os senhores deputados acham, o pedido à mesa para dispensa da redação final versus uma reunião extraordinária para se aprovar a redação final.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso, a redação final é sempre útil no sentido de se poderem fazer correções de pormenor que possam ser necessárias no âmbito da produção legislativa. Também é verdade que a situação e o problema que está aqui identificado e que foi também já colocado pelo PSD não vai ser resolvido na redação final. Pronto, também nos parece claro que isso não, dificilmente acontecerá. Pronto, como tal, nós estamos confortáveis com qualquer uma das situações, não nos opomos a nenhuma delas e reconhecemos a urgência, seja na aprovação do texto e na entrada em vigor da lei, seja no facto de isto chegar rapidamente às famílias. Aliás, tanto reconhecemos essa urgência que da parte do PCP o que sempre fizemos foi em toda a primeira oportunidade que tivemos, seja de agendar as apreciações parlamentares, seja mesmo de garantir que as propostas eram votadas rapidamente, fizemos essa mesma intervenção e por isso o que nós queremos efetivamente é que isto tenha um processo célere para que rapidamente chegue aos trabalhadores e às famílias.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém se deseja pronunciar. Bem, assim sendo, eu acho que podemos solicitar, quem é que solicita? São os grupos parlamentares, certo? Qualquer grupo parlamentar que possa solicitar à presidência, à mesa, que haja uma despesa. Muito bem. Então, eu acho que, se calhar, justifica-se que em virtude da urgência da matéria, que possa ser dispensada a redação final e, portanto, solicito aos grupos parlamentares que possam intervir logo nesse sentido. Mais outros assuntos? Mais alguma questão ao PSD? Não havendo, daremos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.